sempre a rock and roller. Um programa de José Barahona. As histórias do rock e o rock das histórias. Boa noite, bem-vindos a mais um Sempre a Rock'n'Rollar aqui na Rádio Freguesia de Belém. Eu sou o José Barahona e hoje vamos começar com Tom Verlaine, que faleceu há poucos dias, o guitarrista dos Television, um guitarrista muito influente da história do punk e do pós-punk, e é com o tema Marquee Moon, do álbum Marquee Moon de 1977, que abrimos esta edição de Sempre a Rock'n'Rollar, em homenagem ao grande guitarrista Tom Verlaine. We'll be right back. merecida homenagem ao grande guitarrista e vocalista, compositor Tom Verlaine, fundador dos Television, neste tema Marquee Moon, tema título do primeiro álbum dos Television, um tema que influenciou uma forma de tocar guitarra, de certa maneira, minimal repetitiva, um riff de guitarra que podemos ouvir aqui atrás, minimal repetitivo, que depois se expande neste tema épico que dura quase mais de 10 minutos para uma improvisação e um solo fabuloso de Verlaine e que agora a fechar repega no tema inicial. Os Television não duraram muito tempo, eles lançaram depois mais um álbum, Adventure, no ano seguinte, estamos a falar de 78, e rapidamente terminaram devido a desavenças na banda, mas Verlaine iniciou então uma prolífica carreira a solo, onde continuava até há bem pouco tempo a editar álbuns e a tocar ao vivo. Tom Verlaine, que foi um homem também que teve inúmeras colaborações, de referir que os Television foram uma banda importantíssima para o nascimento do punk e do pós-punk, eu diria mais até do pós-punk, daquilo que vem depois com, embora este tema que acabamos de ouvir seja um tema longo de 10 minutos, mas normalmente o resto das canções dos Television e de Verlaine são temas de 3, 4 minutos. Vamos falar disso um pouco ao longo deste programa, em relação à oposição entre o punk e aquilo que vinha antes, desde o início dos anos 70, daquilo que é mais um pouco aquilo que era a antítese do punk e que o punk veio romper, que é o rock sinfónico ou o progressivo, mas a importância de Verlaine e dos Television fez-se sentir na cena nova-iorquina no final dos anos 70. Ele que tocava num clube nova-iorquino juntamente com os Talking Heads, cujas guitarras do início de David Byrne fazem muito lembrar esta guitarra ácida também de Verlaine. E outra pessoa que tocava muito por estas alturas, também nos mesmos lugares onde tocavam os Television e Verlaine, era Patti Smith. Patti Smith, que aliás chegou a namorar com Tom Verlaine, e Tom Verlaine colaborou já numa altura em que os dois não estavam juntos pessoalmente, em termos de relação sentimental. Nessa altura já Patti Smith tinha uma relação com o guitarrista dos Blue Oyster Cult, ela que depois veio a casar com Fred Sonic Smith, guitarrista dos Sonic Youth. Mas ficamos agora com um tema que foi escrito por Patti Smith e por Tom Verlaine, do seu álbum também seminal Horses, o tema Break It Up, uma colaboração entre dois monstros de um proto-punk, de um início de punk que nunca chegou a ser tão agressivo e tão violento como o punk em si, quando explodiu com os Sex Pistols e com os Ramones, por exemplo, mas que tinha já muito daquilo que era, pelo menos em termos conceptuais, aquilo que depois viria a resultar de digamos, da calmia do punk. Break It Up, Horses, o álbum Horses, Tom Verlaine a colaborar com Patti Smith.
Stopped in a clearing, ribbon of life, it was nearing. I saw the boy break out of his skin. My heart turned over and I caught it. Falling, I could hear the air. falling. We rolled on the ground. He stretched out his wings. The north flew away and he started to sing. He sang like, oh, I don't understand. I can't comprehend. Oh, I want to feel you. Down, look at me. Shining, I could feel my heart, it was melting. I tore off my clothes, I danced on my shoes, I ripped my skin open, and then I broke through.
Guitarra de Tom Verlaine a gemer juntamente com Patti Smith neste tema Break It Up, uma colaboração dos dois do álbum Horses de Patti Smith. E como estamos a falar de punk, vamos ficar hoje numa pequena voltinha, digamos. Vamos falar hoje daquilo que vamos ouvir: punk, vamos ouvir pós-punk, vamos ouvir proto-punk, vamos ouvir pré-punk, e vamos começar com uma das grandes rainhas do punk, embora aqui num tema já nas variedíssimas alternativas, ou digamos ritmos dos quais o punk se apoderou, tal como os Clash se apoderaram muito do reggae e do dub, também Nina Hagen se apoderou do reggae e do dub. E este é um tema sintomático da criatividade desta fase de Nina Hagen. Estamos a falar de 1982, do álbum Nun Sex Monk Rock, Africa Reggae, um clássico da carreira de Nina Hagen, um clássico do punk, já um bocadinho pós-punk. Uma música muito criativa, cheia de nuances, uma música muito divertida. Eu peço que prestem atenção. Estamos aqui sempre a rock and rollar com Nina Hagen e Africa Reggae. We'll be right back.
Rastaman, to the black culture. Oh, hello, oh, 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 oh.
andando aqui um pouco de trás para a frente, de um pós-punk mais tranquilo e mais já elaborado, na sequência de Africa Reggae de Nina Hagen, ficámos com Love Like Blood dos Killing Joke, e agora She's Lost Control, um tema icónico dos Joy Division. Mas avancemos agora um pouco também para aquilo que é o punk mais rebelde, aquilo que é o punk que nós realmente estamos acostumados, as guitarras estridentes, a simplicidade dos riffs de guitarra, muitas vezes que vão buscar coisas aos primórdios do rock and roll e põem-lhe mais volume nas guitarras, mais distorção em cima. E na verdade foi isso que fizeram os Clash do início, os Sex Pistols, os Ramones, e tudo isso veio de bandas como, por exemplo, os Stooges, e veio um pouco da inspiração daquilo que também fizeram os Television, Tom Verlaine e Patti Smith. Ficamos então com os Clash e White Riot. punk em todo o seu esplendor, depois dos The Clash, Anarchy in the UK, dos Sex Pistols, do grande álbum do punk rock Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, seguido de Blitzkrieg Pop, dos Ramones. Estamos a falar de coisas de 76, 77, 78, 79, enfim, o auge do punk, as guitarras a todo o volume, uns vocais agressivos, e foi isto o punk que depois eventualmente se aburguesou, de certa maneira se acalmou e deu lugar. Foi necessária uma revolução, de facto, para mexer um bocadinho com aquilo que vinha dos anos 70, com determinadas coisas que estavam a complexificar, provavelmente alguns dizem que em demasia, não sei, eventualmente chegou a um momento que o rock dos anos 70 se estava a complexificar em demasia. Já vamos falar disso e já vamos ouvir temas que exemplificam isso, mas também em Portugal, porque temos ouvido pouca música portuguesa, pouco rock português aqui neste Sempre a Rock and Rolar, e é uma autocrítica, e fazemos questão de começar já hoje a superar essa lacuna. E é preciso relembrar que, por exemplo, os Chutes e Pontapés nasceram como uma banda punk. José Pedro tinha visto em França num festival de punk os Clash e outras bandas de punk, e quando voltou para Portugal do seu Interrail quis fundar uma banda punk, e foi isso que ele fez com os Chutes e Pontapés. Também os Pesticida e muitas outras bandas portuguesas nasceram do punk, não é? Claro que os Chutes depois evoluíram para coisas completamente diferentes, mas nunca deixaram, e ainda hoje mantêm essa raiz punk, embora hoje estejam mais próximos de um rock mais pesado e mais elaborado, alicerçado na guitarra bastante tecnicista de João Cabeleira. De qualquer maneira, não podemos deixar de esquecer uma banda como os Mata-Ratos, por exemplo, também, que foi uma banda que existiu no punk e que nasceu no punk e que, enfim, fez toda a sua carreira no punk. Fiquemos com de um álbum ao vivo, para mim é muito carismático, ao vivo no Rock Rendezvous. Eu estive nesta gravação destes concertos. Morte Lenta, um tema bem punk dos Chutes e Pontapés, com a marca bastante vincada da guitarra de Zé Pedro num riff bastante simples, mas muito eficaz. Morte Lenta, do álbum ao vivo no Rock Rendezvous, seguido de um tema também muito conhecido dos Pesticida. Chutes e Pontapés, Morte Lenta, ao vivo no Rock Rendezvous.
tenho tempo de te melhorar. Eu não quero morrer devagar. 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 Eu não quero morrer devagar.
Pesticida, naquele que foi um grande êxito, Sol da Caparica, que aliás é um decalque praticamente de um tema dos Ramones, com uma letra apropriada e adequada à nossa realidade aqui bem lisboeta. Sol da Caparica, do álbum Portem-se Bem, e antes Morte Lenta dos Chutes e Pontapés, temas de 2-3 minutos. Passámos aqui um tema dos Clash, White Riot, com 1 minuto e 56, portanto menos de 2 minutos, temas curtos, incisivos, que vinham na reação a um rock progressivo, a um rock sinfónico, até mesmo ao hard rock, que por vezes tinha temas bastante longos e com momentos de improvisação, não só ao vivo, mas também em discos. Em disco, normalmente, muitas vezes os temas aproximavam-se dos 7, 8 minutos, 9 minutos. Uma dessas bandas que o punk era uma reação eram os Led Zeppelin, aliás, mesmo o pós-punk, mesmo os U2, mesmo o The Edge, fala sobre os Led Zeppelin, enfim, como realmente aquilo a que eles vieram reagir, dando uma volta ao contrário do rock, de temas de 10, 15, 20 minutos, não é? Os Led Zeppelin têm temas ao vivo, que é uma faixa de um LP de vinil inteiro, de 20 minutos de improvisação com Temas longuíssimos, que são, no fundo, variações e coisas que estes temas do punk não têm, não é? Porque são temas, de certa maneira, repetitivos, são os temas pop que já vinham desde o início do rock and roll, que se repetem e repetem e repetem, e o que acontecia com o rock sinfónico e o hard rock, que tinha alicerces no improviso muito grandes, era que tinham mudanças de andamento, tinham, enfim, mudanças de ritmos, mudanças de temas dentro do próprio tema, que os tornavam bastante grandes. Os Led Zeppelin, eu não queria deixar de passar aqui um tema dos Led Zeppelin, agora aqui nesta fase que vamos fazer a transição para perceber aquilo que era um bocadinho o rock progressivo e o rock sinfónico, mas antes disso, falar um pouco do último álbum dos Led Zeppelin, Into the Outdoor, gravado em 1978, que foi o último álbum de estúdio dos Led Zeppelin antes do final, que, enfim, era também, os Led Zeppelin estavam a tentar adaptar-se aos novos tempos, aos tempos em que se avizinhavam com os anos 80, que se avizinhavam já com o punk, e portanto estamos em 1978 e houve um tema, Wearing and Tearing, que ficou de fora deste álbum Into the Outdoor, que acabou por ser um álbum com menos influência de Jimmy Page. Falaremos um dia mais tarde sobre isso, quando falarmos mais aprofundadamente dos Led Zeppelin, quando Jimmy Page estava, digamos, num momento mais frágil da sua vida devido ao uso de drogas pesadas. E John Paul Jones, o baixista e o teclista, tinham uma influência mais preponderante. Mas este tema Wearing and Tearing, que acabou por ser lançado no álbum Coda, um álbum de 82 que serviu para cumprir contrato com a Atlantic Records, um álbum de sobras, e portanto foi das sobras destas sessões do último álbum de 78. É um tema em que os Led Zeppelin tentam aproximar-se do punk, de certa maneira, e usar um tema que se repete muito ao longo um tema que se repete muito ao longo da música, um 12-bar blues clássico, tradicional, como muitas vezes fazem os músicos do punk, uns focais agressivos também, mas enfim, isso os Led Zeppelin também já tinham. Já agora, interessante notar que este Wearing and Tearing nunca foi tocado ao vivo pelos Led Zeppelin. Foi tocado ao vivo, sim, também no festival de Kenworth em 1990, numa reunião entre Jimmy Page e Robert Plant. Jimmy Page, perdão, juntou-se à banda de Robert Plant para um pequeno set de encore com temas dos Led Zeppelin. Salvo erro, tocaram Rock and Roll, O Lot of Love e este Wearing and Tearing numa atuação verdadeiramente explosiva. Vale a pena ver isso no YouTube, está disponível no YouTube. Wearing and Tearing, então, uma resposta dos Led Zeppelin ao punk rock. We'll be right back. Energia e a simplicidade e a agressividade do punk nas mãos dos Led Zeppelin. Se repararem, dois pormenores curiosos, claro que há sempre momentos de mudança de ritmo, algumas paragens. Estava no DNA dos Led Zeppelin, era impossível eles não irem para esse lugar de paragem e arranque, ou de ritmo, ou de mudança de ritmo. E também, talvez seja uma das poucas músicas, agora que eu me estou a lembrar, é a única, mas posso estar enganado, música dos Led Zeppelin que não tem um solo de guitarra. Isso era uma das coisas que era muito criticada pelos punks, aqueles que vinham anteriormente, dos solos enormes de guitarra, dos solos enormes de teclados. E esta música, como viram, aliás, pronto, os Led Zeppelin são prolíficos em grandes e excelentes e extraordinários solos de guitarra de Jimmy Page, talvez dos melhores solos da história do rock and roll, o solo de Stairway to Heaven, sei lá, ou outros grandes solos de guitarra que são da autoria de Jimmy Page, e este tema, que é a resposta dos Led Zeppelin ao punk, não tem um único solo de guitarra. Ficamos então aqui com um mergulho naquilo a que tudo isto, andando de trás para a frente, ou da frente para trás, como quiserem, mas indo mais para trás, para o álbum Trilogy dos Emerson, Lake and Palmer, 1972, O tema From the Beginning, precisamente From the Beginning, para percebermos e para nos relembrarmos um pouco do que era este rock sinfónico que já tanto falámos. Emerson, Lake & Palmer, From the Beginning.
I've got some real estate here in my bag, so I put a pack of cigarettes on Mrs. White Knight.
Walk on, walk on, walk on, Cat on
excelência dos músicos do rock sinfónico, neste caso dos Emerson, Lake and Palmer, From the Beginning. Na sequência ficamos com o tema América, dos Yes, do icónico Close to the Edge, um álbum, talvez o álbum mais famoso da carreira dos Yes, e depois com um tema Catherine of Aragon, do primeiro álbum a solo de Rick Wakeman, o teclista dos Yes, o álbum The Six Wives of Henry VIII, um álbum praticamente todo instrumental, temas que são alicerçados na excelência e na capacidade, no virtuosismo técnico dos seus músicos, muitas vezes de formação clássica, tal como o Rick Wakeman. Tivemos a oportunidade de ouvir agora passagens aqui de piano dentro deste tema Catherine of Aragon, que parecem passagens de sonatas de Beethoven ou de temas clássicos de piano, enfim, mudanças de ritmo, solos de guitarra, solos de teclas, enfim, tudo isto caracteriza o rock sinfónico, alicerçado na excelência dos seus músicos, na excelência técnica dos seus músicos, e foi a tudo isto que o punk veio se revoltar e veio quebrar com isto, e até hoje, digamos que a música não voltou estes caminhos. É mais habitual também nesta época, era habitual, e falaremos sobre isso noutro programa, quando o jazz também se aproximava do rock, não é? Miles Davis foi precursor nisso e também influenciou muito estes músicos de rock. John McLaughlin, um guitarrista de jazz que se aproximou bastante do rock. Mas enfim, queria deixar-vos ainda com um tema dos Led Zeppelin, de que também ouvimos há pouco o Hearing and Tearing, um tema do Coda, um tema que ficou de fora, quase que ficou de fora da discografia dos Led Zeppelin. Mas queria deixar-vos aqui com aquele que dizem que é talvez o tema mais progressivo do álbum, mais progressivo, embora eu não o considero muito progressivo, mas é um tema diferente dos Led Zeppelin. Todos os temas, aliás, dos Led Zeppelin são diferentes e são extraordinários. No Quarter, do álbum Houses of the Holies, um álbum de 1973 que se seguiu ao famoso Led Zeppelin 4, que tinha Rock and Roll e que tinha Stairway to Heaven. Este No Quarter, o álbum do tema The Song Remains the Same, por exemplo, este No Quarter é um tema que é alicerçado num tema tocado por John Paul Jones no órgão, no teclado, que depois tem um pequeno solo. John Paul Jones não era propriamente um virtuoso das teclas, aliás o principal instrumento dele era a guitarra baixo, embora John Paul Jones seja um multi-instrumentista, enfim, famoso por aparecer nos concertos a partir de 77, salvo erro, 78, com uma guitarra de braço triplo, quase para fazer concorrência a Jimmy Page com a sua guitarra de braço duplo de 6 e 12 cordas. John Paul Jones aparecia com um mandolim, uma guitarra de 6 cordas e uma guitarra de 12 cordas para tocar as partes acústicas que os Led Zeppelin sempre tinham nos seus concertos. Mas ficamos então com este tema No Quarter, que tem realmente uma base de rock sinfónico, rock progressivo interessante, e depois entra num extraordinário solo de guitarra de Jimmy Page, que aliás foi aquilo que ele sempre nos habituou. No Quarter, do álbum Houses of the Holies, dos Led Zeppelin. Thank you.
they won't be home tonight. The snow falls hard, and don't you know? The winds of Thor are blowing cold. They're wearing steel that's bright and true.
Tema profundamente ambiental, cheio de nuances, cheio de atmosferas mágicas, numa banda de facto de excelência, uma banda que tem quatro instrumentos, não só a guitarra de Jimmy Page, não só o teclado e o baixo de John Paul Jones, e a bateria de John Bonham, mas também a voz de Robert Plant é um instrumento nesta extraordinária banda que foram os Led Zeppelin. Já sabem, a minha opinião é que os Led Zeppelin são talvez uma das bandas mais completas e mais extraordinárias da história do rock and roll. Mudando totalmente a agulha e mais uma vez em tom menor, tem acontecido ultimamente, infelizmente, perdemos Jeff Beck, perdemos Tom Verlaine e perdemos também David Crosby. David Crosby, um dos fundadores dos Byrds, um dos fundadores dos Crosby, Stills & Nash e por vezes Crosby, Stills & Nash & Young. Um homem das harmonias, um homem dono de uma voz inconfundível, ele que fez uma carreira começando, enfim, na Califórnia, neste rock californiano tão prolífico, muito ligado ao folk, às harmonias vocais. Eu gostava de começar esta pequena homenagem a David Crosby com um tema do seu primeiro álbum a solo, If I Could Only Remember My Name. Um homem que foi dado a grandes sucessos, que teve problemas complicados, mas que conseguiu sobreviver até, salvo erro, aos 81 anos. David Crosby, Cowboy Movie, do álbum If I Could Only Remember My Name, o seu primeiro álbum a solo. Agora que nos deixou, fica para sempre a sua música.
We were riding back to our camp. We were feeling very fine. The air was clear and slightly damp. Celebrate the rock of the train. We were talking kind of lonely, said, about not having to go out soon again. From young Billy, who's off central. Yeah, something here ain't exactly right. We grabbed some of our hardware, stumbled out of a hole. Dynamite, I say.
Extraordinário tema de David Crosby, com uma interpretação muito sentida. David Crosby, que punha tudo, alma e coração, nas suas interpretações. Cowboy Movie, um álbum feito com os amigos dos Crosby, Stills, Nash & Young. Neste tema, em particular, com a guitarra de Jerry Garcia. Jerry Garcia, dos Grateful Dead, claro. Um tema muito ao jeito de Crosby, com um groove de guitarra, um ritmo, um embalo, digamos assim, que nos leva na música, nesta toada de Cowboy Movie, do álbum If I Could Only Remember My Name. Primeiro grande álbum, primeiro álbum a solo, feito no seguimento do sucesso, do enorme sucesso do álbum Deja Vu, dos Crosby, Stills, Nash & Young. Nesse seguimento, todos os membros dos Crosby, Stills, Nash & Young lançaram um álbum a solo, e o de David Crosby foi este Cowboy Movie. Crosby, Stills, Nash & Young, que estiveram no mítico festival do Woodstock, foi apenas a sua segunda participação ao vivo num festival ou num concerto, e enfim, foi incrível, uma participação inesquecível. Aliás, todos os concertos de Woodstock são extraordinários, é um evento extraordinário, voltaremos a ele. Mas do álbum Deja Vu, um dos grandes álbuns da história do rock, dos Crosby, Stills, Nash & Young, este tema de Stephen Stills, Almost Cut My Hair, um tema freak, obviamente, um tema hippie, e David Crosby, os Crosby, Stills, Nash & Young e Neil Young eram os protótipos dos hippies, já os Birds eram, e Almost Cut My Hair, but Not. Eles nunca chegaram a cortar o cabelo enquanto o tiveram, não é? Muitos deles. Eu já tive que cortar porque já o perdi, mas ficamos então com o tema Almost Cut My Hair, um tema composto e interpretado por David Crosby, mas no entorno da banda Crosby, Stills, Nash & Young. Almost Cut My Hair.
Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. Because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch. I'm going to get down in that sunny southern weather. Yeah.
voz de David Crosby, acompanhada das guitarras de Stephen Stills e Neil Young, e ainda das harmonias de Graham Nash, os Crosby, Stills, Nash and Young. Infelizmente, com o desaparecimento de David Crosby, nunca mais teremos os Crosby, Stills, Nash and Young. Fica a música gravada, fica tudo aquilo que fizeram e o que os sobreviventes da banda ainda estão a fazer. Tempo agora para, agora que nos aproximamos do fim de mais um Sempre Rock and Rollar, a 10ª edição é um marco, porque não, são 10 emissões de Sempre Rock and Rollar. Tempo agora para uma carta fora do baralho, e uma carta fora do baralho hoje vai para Minor Swing. Django Reinhardt, o guitarrista de jazz jazz cigano, uma música diferente, Django Reinhardt com o violinista Stefan Grappelli. Um grande tema, um grande guitarrista, grandes músicos, um tema, uma carta fora do baralho, Minor Swing, Django Reinhardt e Stefan Grappelli. Django Reinhardt e Stefan Grappelli nesta carta fora do baralho. Parece que estamos a ver um filme do Woody Allen, ele que usa e abusa do jazz desta época e principalmente da música de Django Reinhardt. Quase aproximar-nos do final desta 10ª edição de Sempre a Rock and Rolar aqui na Rádio Freguesia de Belém. Ficamos ainda voltando porque me apetece, porque de repente achei que deveria voltar aos Clash e a London Calling. Hoje que estivemos a falar tantas vezes e tanto sobre o punk, porque não?
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in, engines stuck on him, the wheat is going thick, a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river.
Os Clash, um pouco mais polidos, um dos grandes êxitos da sua carreira, London Calling, do álbum London Calling, quase a fechar esta décima edição de Sempre a Rock and Rollar. Obrigado por terem estado connosco ao longo destas quase duas horas, onde falámos muito do punk, onde falámos também do rock sinfónico, onde recordámos Tom Verlaine e David Crosby, que nos deixaram, mas que nunca nos deixarão, porque a sua música é eterna. Décima edição de Sempre a Rock and Rollar. Muito obrigado, eu sou o José Barahona.
It was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile?
Na Rádio Freguesia de Belém, nós voltamos daqui a 15 dias. Mais uma vez, muito obrigado por terem estado connosco. Até daqui a 15 dias, voltamos com mais rock and roll. E não se esqueçam, uma dose de rock and roll por dia não sabe o bem que lhe fazia. Boa noite. Sempre a rock and rollar. Um programa de José Barahona. As histórias do rock e o rock das histórias.